A Farsul divulgou os indicadores de custos de produção e de preços recebidos pelos produtores rurais em junho. Os custos tiveram alta de 1,62% em comparação com maio. Já os preços recebidos caíram 6,73% no mesmo período. A economista Daniela Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, analisa os números, começando pelos custos de produção, novamente em alta.
Os custos de produção são o grande destaque desse nosso relatório de junho, e não só desse, né? A gente já vinha falando nos meses anteriores que o ano de 2021 apresentou uma aceleração bem forte do custo de produção, né? Da inflação no custo de produção. Isso é uma série de fatores, né? A gente teve um aumento do preço dos fertilizantes, a gente teve um encarecimento dos produtos importados em função da taxa de câmbio e também a alta dos combustíveis. Tudo isso se somou e está resultando nessa inflação de custos. Por que que é um grande destaque, né, essa aceleração? Porque ela é bem forte e vem acontecendo bem rápida de um mês para o outro, se acentuando, e também porque no acumulado em 12 meses, essa taxa ela bateu o recorde da série histórica. Em 12 meses, os custos se valorizaram 23%. Isso é maior do que todos os levantamentos que a gente fez, que começaram lá em 2010. Então, tem uma tendência de encarecimento dos custos e o produtor tem que ficar bem atento, que é algo que a gente já vem observando desde os primeiros meses do ano.
Economista Daniela Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul. E os preços recebidos tiveram uma queda no mês de junho?
Sim, os preços recebidos, eles tiveram a primeira queda do ano em relação ao mês imediatamente anterior. Mas isso é algo que não surpreende muito. E por que não surpreende? Porque a gente tem que lembrar que é uma queda em cima de um preço que está em patamares bem elevados. O ano de 2020 foi um ano onde a gente teve a maior valorização dos preços. O nosso IPR, que é o índice de inflação dos preços recebidos, fechou o ano de 2020 com inflação de quase 81%. Então a gente teve o ano de 2020 com altas dos preços, que foi reflexo da taxa de câmbio, do cenário pandêmico, né, com auxílio emergencial, que acabou aumentando a demanda por alimentos, mudança de hábitos de consumo. Aqui no estado a gente teve a seca também, que reduziu a oferta justamente nesse ano em que a demanda aumentou. Então tudo isso fez com que o ano de 2020 fosse um ano de alta dos preços. O ano de 2021 segue mostrando reflexos desse cenário pandêmico, mas muitas coisas começam a voltar à normalidade. E isso faz com que os preços venham se desacelerando até agora no mês de junho, em que a gente teve a nossa primeira queda. Mas nunca podemos esquecer que estamos falando de uma queda em patamares elevados. Então ainda temos preços em boas condições. Então é algo para se destacar, mas a gente precisa lembrar que no contexto não é um cenário catastrófico. A gente tem preços bons, o único problema é que a gente tem preços bons se encaminhando para a estabilidade, ao mesmo tempo em que a gente tem custo em trajetória de aceleração. E esse é o grande ponto. Os bons preços de 2020, de 2021 e de 2020 talvez não sejam tão bons assim em 2022, porque em questões relativas a gente já se acostumou com esses patamares de preços. Eles não são mais uma novidade, né? Então eles têm essa tendência de estabilização. Agora, se os preços crescem de forma mais acelerada, a gente vê as margens diminuindo e se estreitando. Que nem a gente falou da outra vez, Eduardo, no mês passado, quando a gente conversou. É melhor vender a soja a 100 com custo de 50 do que vender a 200 com custo de 180. Esse patamar de preço elevado, ele não nos permite se proteger desse aumento de preços. A gente não pode esquecer que o lucro, ele não é só faturamento. Ele é faturamento menos o custo. Se o custo está crescendo, então a gente precisa prestar atenção para as margens. Claro que a safra 2021 foi uma safra muito boa, com preço alto, e o custo ele foi formado antes. Agora, a safra 21-22, a gente tem que prestar atenção, porque a gente vai formar ela em custos altos e os preços já vão estar nesses patamares de estabilidade. Então, o momento agora é de prestar muita atenção na tomada de decisão, refletir bastante sobre investimentos, principalmente em expansão. De repente, não é o melhor momento de se fazer expansão quando a gente tem custos se acelerando de forma tão rápida. E a gente recomenda que o produtor tente pegar esse ano bom e investir em capital de giro, investir no seu próprio fluxo de caixa, ao invés de fazer expansão. O que a gente quer evitar falando isso agora, Eduardo, é justamente que a gente não venha a ter uma safra com produtores quebrando com preços altos.
E melhorar a gestão também.
E melhorar a gestão, prestar atenção principalmente no capital de giro, prestar atenção no fluxo de caixa, né? Conseguir, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala em investir em capital de giro? A gente quer dizer usar do ano bom para que ele te dê uma certa liberdade no ano de dificuldade. Então, esse ano de altos custos, essa safra de custo alto, essa safra cara, é bom ter um capital de giro próprio, para não ter que recorrer tanto a capital de terceiros e poder ter espaço para tomada de decisão. Por exemplo, comprar insumos no melhor momento e vender o produto no melhor momento. E não comprar quando é necessário e vender quando colhe a safra, porque precisa pagar o financiamento, né? Então, ter esse capital de giro, ter esse colchão, te dá liberdade de ter essa tomada de decisão. Comprar o insumo quando ele está mais barato, que não é quando todo mundo compra, e vender o produto quando o preço está mais valorizado, que não é quando todo mundo vende. Só para ter uma ideia, a diferença entre o melhor e o pior momento de compra de insumos, ele chega a 26%. Então, se o produtor investir nesse capital de giro, nessa liberdade de momento de compra, ele consegue minimizar os problemas que a gente vivencia agora com custos em alta.
Ouvimos a economista Daniela Guimarães, da Assessoria Econômica do Sistema Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.